As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
O município de Tomar deverá assumir, em janeiro de 2024, a transferência de competências na área da saúde. A retificação do auto de transferência vai, nesta terça-feira, à Assembleia Municipal para discussão e aprovação, depois de ter sido aprovado em reunião do Executivo Municipal. Este setor será o último a ser transferido para o município, num processo que foi longo e complexo e que se traduz na transferência de meios da Administração Central para a Câmara, a par de um conjunto de competências. Como explicou na reunião do Executivo o Presidente, o Cristóvão, apesar do município assumir o auto de transferência, há ainda questões por resolver no processo.
É suposto que a partir de janeiro o município, queira ou não queira, mas enfim, temos que ter também assumir aqui a responsabilidade perante a matéria, mesmo que tendo aqui algumas dúvidas, é suposto passarmos a assumir não só os salários destes 9 assistentes operacionais, como, desde logo, um conjunto de outras responsabilidades relativas às infraestruturas, portanto, nomeadamente às extensões de saúde, como seja o pagamento, em alguns casos existe pagamento de rendas, portanto, é preciso, temos que assumir essa responsabilidade, assim como das despesas correntes, da água, da luz, tudo o resto, e depois, naturalmente, preparar, portanto, intervenções em alguns dos espaços e lembro à cabeça que se está a trabalhar num projeto, digamos o de maior monta, pelo menos para já, num projeto para ampliação da unidade de saúde familiar de Navância. Ora, tudo isto só pode acontecer se efetivamente nós assumirmos, portanto, este auto de transferência, que, recordo, prevê uma transferência regular, que, naturalmente atualizável anualmente com os temas de inflação, portanto, mas para este que se tivesse sido este ano, em 2023, seria de 476 mil euros, portanto, enfim, próximo de 1 milhão de euros anual. Para o ano já será um pouco superior a este valor, portanto, com o valor da inflação, portanto, dos tais 476 mil euros, 447 euros. E portanto é isto que estamos aqui a propor, portanto, submeter este auto, sabendo que é uma área muito sensível, que muito preocupa as populações e portanto que também nos deve preocupar e que tem aqui algumas dúvidas é uma área onde obviamente nós, município e os municípios em geral, não estamos tão familiarizados como, por exemplo, no setor da educação. É claro que se trata essencialmente de tratar de recursos humanos e materiais, mas que obviamente vai ter com certeza aqui algumas questões, até por ligação com outras matérias que estão no horizonte. A partir de janeiro é suposto entrar em funcionamento as unidades de saúde local. É preciso perceber também como é que isso se vai cruzar com esta questão das competências estarem agora nos municípios. E a verdade é que a situação que neste momento o país atravessa, o que é que isso pode vir ou não a afetar estas matérias.
Rádio Web, o primeiro a informar.
Um homem de 48 anos foi condenado pelo Tribunal de Santarém a 9 anos de prisão, acusado de homicídio qualificado na forma tentada. Está em causa um desentendimento que ocorreu 1 de janeiro deste ano no exterior do café da Associação da Serra em Tomar e que envolveu 2 indivíduos. Um deles disparou contra o outro, de 43 anos, atingindo-o na zona do peito. Ficou em estado grave, mas sobreviveu ao ataque de que foi alvo. Na altura, recorde-se, um comunicado do Departamento de Investigação Criminal de Leiria da PJ já apontava para motivos passionais como justificação daquele grave desentendimento. Tanto o agressor como o agredido residem na freguesia de Olalhas e eram clientes habituais do mencionado espaço comercial. Em julgamento, adiante ao Correio da Manhã, o agora condenado garantiu que agiu em legítima defesa, uma vez que estaria a ser ameaçado pela vítima. Supostas ameaças essas que justificou com o seu envolvimento com a companheira do agredido. No entanto, o tribunal considerou que o arguido agiu com a consciência de que podia matar o seu ex-amigo. Para além da pena de prisão, o condenado terá que indemnizar a vítima num total de 2.750 euros. O município do Entroncamento pretende retomar até 1 de fevereiro de 2024 a reutilização das bicicletas elétricas e convencionais no âmbito do projeto BUE, Bicicletas Urbanas. Recorde-se que o mesmo está suspenso por causa de múltiplas ações de vandalismo de que têm sido alvo os equipamentos. O Presidente do Município, Jorge Faria, fez na recente Assembleia Municipal do Entroncamento um ponto de situação em relação ao processo, acrescentando também que, a seu ver, estes atos de vandalismo primário são deliberados e organizados.
Neste momento nós temos o sistema de bicicletas partilhadas suspenso. É uma suspensão técnica e vamos fazer tudo para que ele possa ser reatado no máximo até 1 de fevereiro. Devo dizer que é um sistema que teve bastante adesão. Nas duas primeiras semanas tivemos 76 pessoas a aderir ao sistema. Algumas delas mandaram-nos mensagens a dizer que passaram a usar as bicicletas para se dirigir para a estação onde iam apanhar o comboio em vez do carro. Infelizmente, houve um conjunto de acontecimentos, sobretudo de vandalismo. Eu penso que um vandalismo primário, eu direi mesmo um vandalismo que tem uma orientação, porque é impossível, e nós próprios fizemos aqui a experiência de vandalizar uma bicicleta como algumas estavam. E devo dizer que não foi fácil. Foi muito difícil fazê-lo. Portanto, estamos a falar de um vandalismo, eu direi que com o propósito de desacreditar o sistema. Infelizmente também aconteceu uma coisa semelhante em Torres Novas. Torres Novas também iniciou o processo e passado um mês teve que o suspender. Por exemplo, nós tivemos uma bicicleta que foi mandada para a linha do comboio. E temos neste momento 26 bicicletas, metade delas com avarias ligeiras e outra metade com avarias com algum significado e que estão a ser reparadas. Por isso este processo de suspensão. Também estamos a preparar as competentes participações para o Ministério Público no âmbito do regulamento em vigor. Obviamente que houve situações em que é possível identificar e há outras que não. Aquelas pessoas que, pura e simplesmente, vandalizaram a bicicleta, retiraram-na sem ter qualquer cartão ou sem qualquer identificação, essa aí só por testemunhos. Ainda há pouco ouvimos aqui o Sr. Comandante dizer que perseguiram 4 indivíduos, ou 6 indivíduos, 4 de uma vez e 2 de outra, que tinham, de facto, vandalizado bicicletas e recuperaram-se as bicicletas, essas sem grande danificação, sem grandes danos, mas não se identificaram as pessoas. Portanto, temos aqui as duas situações e também é verdade que o próprio sistema informático acusou algumas fragilidades e que estamos a melhorar. Portanto, há aqui um conjunto que é a responsabilidade do fornecedor. Isto foi um concurso público, é a responsabilidade do fornecedor, mas nós estamos atentos e nós não vamos desistir, porque este é um sistema de cidadania e de tentarmos contribuir para que as pessoas voltem a andar de bicicleta. E a nossa experiência inicial foi excelente, por exemplo, as duas primeiras semanas nós tivemos apenas uma bicicleta com uma avaria, não era vandalizada, foi uma avaria, se calhar pode resultar de alguma falta de cuidado ou outra situação. Agora, de repente, em 4 ou 5 dias, houve um conjunto de noites em que eram às 4 e 5. Não sei se é pessoas tipo A, tipo B, nem sequer estou a classificar. Só sei é que, a partir de um determinado momento, o vandalismo gratuito, o vandalismo primário, daquelas pessoas que são contra a mudança, daquelas pessoas que tudo fazem para manter um status quo de antigamente, aconteceu de uma forma, a meu ver, organizada e deliberada.
Rádio Air, informação.
Na sequência da publicação da recente portaria, que regulamenta a redução a aplicar nas taxas de portagem em vários lances e sublances das autoestradas, no caso da região A23 e A13, os autarcas que integram o Conselho Intermunicipal do Médio Tejo aprovaram, no passado dia 14 de dezembro, uma deliberação de congratulação pela implementação da medida, que se traduz numa redução de 30% sobre o valor atualmente cobrado naquelas vias. A deliberação refere ainda que a aprovação desta medida vai permitir diminuir custos aos cidadãos, às empresas e aos municípios, contribuindo para reduzir o número significativo de acidentes e de mortes que têm acontecido nas estradas municipais, bem como do acréscimo de encargos com a reparação da sinalética e do mobiliário urbano que os municípios têm tido devido ao aumento do tráfego nas estradas desclassificadas, utilizadas como alternativas às autoestradas que passam pelo interior das localidades como Torres Novas, Entroncamento, Tomar, Barquinha, Constância ou Abrantes. é também referida como justa a inclusão da A13 neste processo, via que nunca tinha beneficiado de qualquer redução de portagens.
Rádio R, informação.
Ainda às contas da festa dos tabuleiros, o mordomo Mário Formiga assegurou à ERTS que haverá contas positivas entre 50 e 70 mil euros. Os pormenores com o António Vulciano.
Entre 50 a 70 mil euros, a festa dos tabuleiros de 2023 teve um saldo positivo que se irá situar pelos mencionados valores, adiantou à ERTS o mordomo Mário Formiga, depois de questionado sobre a apresentação das contas. O relatório ainda só não foi tornado público, assegurou-nos, porque é objetivo da Comissão receber as verbas correspondentes a dois patrocínios que ainda estão por acertar, sendo que Mário Formiga assegurou que as despesas já estão todas pagas. O mordomo confirmou também que o objetivo passa por apresentar as contas numa conferência de imprensa conjunta com a Câmara de Tomar.
De facto, vai dar um saldo positivo, equivalente se calhar à edição de 2019. Neste momento só não estão apresentadas oficialmente porque ainda faltam alguns recebimentos, fazemos alguns recebimentos, mas a nível de pagamentos e de despesas ela está paga. Ela está paga. Portanto, a notícia é essa. Foi muito trabalho, os tomarenses estão de parabéns. Mas o quanto antes possível apresentar o menos juntamente com a Câmara as contas da festa de 2023. Rondará os 50 mil euros, 70 mil euros por aí, saldo positivo. Andará por esses valores sim. Missão cumprida, os tomarenses estão de parabéns, foi uma grande festa e isto quando chega ao fim corre tudo bem, estamos todos de parabéns, como é óbvio.
Mário Formiga, mordomo da festa dos tabuleiros, recorde-se que em 2019, então mordomo Maria João Moraes apresentou um saldo positivo de 59 mil euros numa festa que custou cerca de 600 mil ao município de Tomar. Quanto à edição deste ano, recorde-se, a Câmara já transferiu cerca de 1 milhão e 300 mil euros.
Rádio Web, a primeira a informar.
Encontra-se aberta a fase de candidatura ao Programa de Apoio ao Associativismo para o ano de 2024, promovido pelo Município de Tomar. Esta fase prolonga-se até 31 de dezembro. À semelhança do ano de 2023, podem-se candidatar todas as associações de natureza cultural, recreativa, social, juvenil, educativa, ambiental, também desportiva e de lazer, desde que inscritas no Registro Municipal de Associações e cumpram as restantes normas. A formalização das candidaturas deverá ser efetuada até 31 de dezembro online. O Gabinete de Apoio ao Associativismo poderá também auxiliar na formalização da candidatura, devendo para tal as associações interessadas marcar um horário. Marcação que poderá ser feita por e-mail, associações@cm-tomar.pt ou ainda pelo telefone 249-310-320. Mais informações e formulários para a respectiva fase de candidatura estão disponíveis no separador Viver Associativismo.
ERC, informação na hora certa, diária e atualizada.
Manuel Jorge Valamatos, presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, fez na recente reunião da Assembleia Intermunicipal, realizada na sede em Tomar, um ponto de situação da utilização do hidrogênio na região, tomando por base o autocarro experimental movido a hidrogênio que já circula no Conselho de Abrantes e que em breve irá estar também presente noutros concelhos da região. Manuel Jorge Valamatos reconheceu que há questões como a segurança que ainda preocupam as pessoas, mas referiu que este é um processo que ainda está no seu início.
Este autocarro movido a hidrogênio tem enormes redundâncias. Porque um dos problemas, de facto, é as pessoas ainda têm muita a sensação de insegurança, não é? Das questões que dizem respeito ao hidrogênio. Quando entramos dentro de um autocarro a hidrogênio, há pessoas que têm receio, porque, mas de facto, ele tem um conjunto de redundâncias de segurança imensas e daquilo que nós conseguimos já também constatar, até de outros programas internacionais que visitámos, nós estamos a iniciar um processo, enquanto outros já estão mais à frente. Nós acreditamos que o hidrogênio vai ser futuro. Agora, o hidrogênio, ele nunca será uma coisa sozinho. O futuro será um mix onde o hidrogênio estará presente. E eu acho que é preciso escala para estas questões. E eu acho que o Médio Tejo deve se posicionar em relação a estas matérias. A zona livre tecnológica que estamos a criar e a regulamentar terá olhos postos nas questões da inovação e do hidrogênio, a importância do hidrogênio entrar na rede de gás e no PEG particularmente por via do ponto de injeção.
Miguel Pombeiro, secretário-executivo da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, acrescentou depois que a utilização do hidrogênio fará sempre parte de um mix, num processo em relação ao qual a região está a trabalhar e que visa estimular a cadeia de valor no território.
Fará parte de um mix, não é, de facto não é a solução, mas será a solução para alguns casos concretos. É um vetor energético e que resolve alguns problemas da intermitência das próprias renováveis, já que no fundo permite a acumulação. O trabalho que nós temos feito no âmbito do Médio Tejo, temos um grupo de trabalho com entidades públicas e algumas entidades privadas, um grupo de trabalho do hidrogênio, é justamente tentar estimular a existência da cadeia de valor no nosso território. O que é a cadeia de valor? Vai desde a produção, o armazenamento, a distribuição e o consumo. Temos muitas expectativas de que muito em breve tenhamos produção de hidrogênio verde no nosso território, num caso por obrigação contratual, que é o caso da Endesa, em que parte do excedente das suas renováveis vai ser canalizado através da eletrólise, justamente para a produção, embora uma produção pequena de meio megawatt. Fomos a primeira região no país a ter um concurso, um aviso de fundos comunitários específicos apenas para o hidrogênio e sabemos que houve uma candidatura para um projeto de produção de hidrogênio e, como o Sr. Presidente referiu, não tendo toda a cadeia de valor, há sempre a possibilidade de, pelo menos, descarbonizarmos o gás natural através da mistura do gás natural com o hidrogênio.
Por ocasião da época natalícia, bem como da passagem de ano novo que se avizinha, a Polícia de Segurança Pública leva a cabo a Operação Polícia Sempre Presente, Festas em Segurança 2023-2024, este ano sobre o lema Celebre Connosco em Segurança. Na sua área de responsabilidade, a PSP vai aumentar a sua presença na via pública, reforçando a visibilidade e capacidade de prevenção da ocorrência de ilícitos criminais. A operação assenta em quatro eixos principais, nomeadamente a visibilidade policial, o policiamento de proximidade, a segurança rodoviária e a segurança na posse e utilização de artigos pirotécnicos. A PSP irá apostar na grande visibilidade nas zonas de maior afluência de pessoas, nomeadamente zonas históricas e comerciais, terminais de transportes públicos, zonas turísticas e zonas de diversão noturna. Decorre até 21 de dezembro, inclusive, a Operação Montra Segura, precisamente com o propósito de reforçar a visibilidade e policiamento de proximidade nas zonas comerciais, especialmente nas ruas que possuem o designado comércio tradicional, reforçando o sentimento de segurança de comerciantes e compradores. Durante o período em que decorre a operação, e uma vez que a época natalícia também se traduz em ausências prolongadas das habitações, a fim de celebrar a quadra natalícia noutros locais, a PSP irá disponibilizar a vigilância a residências particulares, à semelhança do que é feito a quando do programa Verão Seguro. Para tal, os interessados deverão deslocar-se à esquadra da sua área de residência e formalizar esse pedido. No que concerne à segurança rodoviária, a PSP irá realizar operações de visibilidade preventiva, a par da fiscalização, no período das épocas festivas, com especial incidência nas principais causas de sinistralidade, excesso de velocidade, condução sobre o efeito do álcool e ou substâncias psicotrópicas, uso do telemóvel durante a condução e não utilização ou inutilização correta do cinto de segurança e sistemas de retenção. Na semana que antecede o Natal, a fiscalização irá verificar-se não só nos grandes centros urbanos associados ao grande fluxo de pessoas e viaturas nas imediações das áreas comerciais, mas também nos acessos aos principais eixos rodoviários interurbanos, acompanhando as tradicionais locações para reunião familiar. E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.